E sobre o perfil do Senado, nós vamos conversar agora com o consultor legislativo da Casa, Arlindo Fernandes, que é também cientista político. Arlindo, boa tarde, hein? Obrigado pela gentileza de conversar conosco aqui.
Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, ouvinte da Rádio Senado.
Arlindo, na sua opinião, qual o perfil principal do Senado Federal já nessa nova legislatura?
Eu acredito que o Senado é renovado de maneira substantiva nessa eleição, mas é uma renovação que, embora admita um ou outro parlamentar com experiência mais limitada, no essencial, ela, como disse a repórter na matéria anterior, ela se vale muito das experiências legislativas e administrativas em municípios e em estados de lideranças regionais, né? Então, nesse sentido, de certa forma, o Senado realiza o seu propósito institucional de representar a federação, porque, tal como é nossa tradição histórica, o Senado é composto por uma boa quantidade de ex-governadores de estado, o que é um reflexo dessa própria natureza federativa da casa, né? Então, esse fato, de certa maneira, reforça a identidade do Senado com os estados.
Certo. Agora, Arlindo, PMDB com 21 senadores, o PT com 14, PTB 6 senadores, PP 5, PR 4, PDT 4, PSB 3 e por aí afora. É possível se dizer que o Senado Federal tem agora um perfil governista?
Sem dúvida. Eu acho que a principal distinção do ponto de vista da relação de forças entre governo e oposição, entre a atual legislatura e a legislatura que encerrou há poucos dias, é precisamente que a maioria que o Poder Executivo Federal tinha no Senado antes era uma maioria frágil, né? E agora passa a ser uma maioria mais consistente, mais sólida, mais ampla, né? Isso é a diferença fundamental.
Agora, isso garante a aprovação de qualquer matéria enviada pelo Poder Executivo, Arlindo, na sua opinião?
Garante uma maior facilidade para a tramitação das leis ordinárias. As leis ordinárias, desde que não sejam matéria de grande teor polêmico, devem ser aprovadas com relativa facilidade, especialmente a lei orçamentária anual, a lei dos meios, que é a principal instituição, principal ente, principal maneira que o Poder Executivo tem de realizar a sua plataforma de governo, né? A lei do orçamento, que dá o recurso para o governo administrar o país. Essa lei, que é uma lei ordinária, não é? E a lei de diretrizes orçamentárias, que dá as diretrizes para a elaboração dessa lei, são leis ordinárias, elas devem ser aprovadas com maior facilidade do que em outras circunstâncias aqui no Senado. Né?
Uma lei tributária, por
exemplo. Agora, matérias que dizem respeito ao interesse dos estados ou dos municípios, matérias que implicam, pela sua natureza, implicam uma certa divisão dentro do próprio bloco de apoio ao governo, essas matérias devem ter maior dificuldade. E da mesma maneira também as matérias que exigem um quórum mais elevado, como por exemplo uma proposta de emenda à Constituição. Então, esse tipo de matéria, juntamente com as matérias tributárias e matérias que dizem respeito à repartição das receitas tributárias, essas matérias são mais delicadas e devem exigir um esforço maior de negociação interna dentro da base de apoio do governo.
Correto. Agora, Arlindo, vamos pegar em hipótese aqui, falando somente em tese, uma matéria que, por um lado, é de interesse do governo federal, de vários governadores que já se manifestaram, mas que, por outro lado, parece que não agrada muito ao cidadão, a possível volta da CPMF. De que maneira é uma matéria controversa como essa, na sua opinião, poderá ser tratada agora?
Em primeiro lugar, há que aprovar uma emenda à Constituição que autoriza a criação, mediante lei, dessa matéria. E se a matéria exige emenda à Constituição, a sua dificuldade tende a ser maior, não é? E se a matéria, além de exigir emenda à Constituição, ela também implica uma eventual redução, não é, da capacidade financeira dos cidadãos, porque vai ser mais um imposto, é mais uma maneira de retirar recursos das mesmas fontes, né, que é o cidadão e as empresas, então maior dificuldade. Agora, se a proposta vier acompanhada de uma fórmula de redistribuição dos seus rendimentos que beneficie estados e municípios, o governo talvez possa ter um caminho que venha a facilitar, né, o enfrentamento das resistências que qualquer matéria de natureza tributária costuma enfrentar.
Ok. Arlindo, muito obrigado, hein, pela sua participação aqui na nossa cobertura. Uma boa tarde para você.
Obrigado, boa tarde.
Bem, o Arlindo Fernandes, com quem a gente acabou de conversar, é cientista político e consultor legislativo aqui do Senado Federal.